Você está ouvindo Feijoada Completa.
Meu caminho é cada manhã. Não.
Aí, os primeiros erros, canção aí do Kiko Zabianchi, né, que depois foi gravado também pelo Capital Inicial. Aliás, tanta gente gravou essa música, até a Simone. A Simone gravou primeiros erros, você sabia disso, Paulo Vittar?
Sabia nada.
Sabia não? Simone.
Já falei que você 1900, é meu guru musical.
1990, acho que 92, 93, por ali. Simone gravou primeiros erros também. Música do Kiko Zabianchi, depois fez um sucesso enorme no acústico MTV do Capital Inicial aqui. Uma versão um pouco mais lentinha, né? Com o Lobão aqui, a gente tocando algumas canções desse álbum Antologia Politicamente Incorreta dos anos 80 pelo rock. Bom, agora é hora da gente saber as novidades do plenário da Câmara.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
E a Dini Moraes deixou pra gente o seu comentário gravado essa semana e vai falar um pouco sobre as votações, aprovações, enfim, o que aconteceu no plenário da Câmara essa semana. Dini, com você.
Hey Edson, nossa, muito legal que o Feijoada Completa esteja aí no seu programa número 300. Você sabe que eu gosto muito do programa, eu acho, assim, sensacional. E eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história, viu? Bom, vamos lá falar um pouquinho do que foi aprovado no plenário esta semana. Vamos começar pela medida provisória, aquela que muda o dinheiro que é arrecadado pelas loterias. Muda o repasse, na verdade, né, desse dinheiro que é arrecadado pelas loterias. Primeiro, vamos lembrar das pessoas, né, que as loterias elas arrecadam cerca de 14 bilhões de reais por ano com apostas. E nem tudo vai para quem ganhou, quem acertou os números, né? Na verdade, isso varia entre 40% e 65% do que é arrecadado vai para o prêmio. O resto é distribuído entre diversas áreas. Seguridade social, cultura, esporte, segurança, enfim. Essa medida provisória, o intuito dela, na verdade, era garantir mais recursos para a segurança pública, na verdade, incluindo aí o Fundo Nacional de Segurança Pública entre essas entidades e áreas que recebem dinheiro das loterias. A ideia, a estimativa do governo, é que esse Fundo Nacional de Segurança Pública passe a receber cerca de R$1 bilhão por ano. O esporte vai continuar com cerca de R$600 milhões por ano e a cultura também com cerca de R$400 milhões por ano. Quem está perdendo dinheiro com essa mudança é o financiamento estudantil, o FIES, que perde cerca de R$1 bilhão por ano. A gente questionou o Ministério da Educação a respeito disso e a resposta que a gente teve foi que o máximo que é permitido aplicar no FIES por ano já está sendo garantido pelo orçamento público e por outras fontes. Então, esse dinheiro que viria da loteria, ele já não seria utilizado de qualquer forma. Então, não faz diferença o FIES ter saído desse repasse aí das loterias. Bom, enfim, eu tenho duas coisas ainda para destacar dessa medida provisória das loterias. Uma delas é que ela está permitindo novos tipos de apostas. Primeiro, pela internet. E segundo, está criando uma nova loteria, uma loteria chamada de cota fixa. Que nada mais é do que permitir que a pessoa faça apostas em eventos esportivos. É uma coisa muito comum em alguns países do exterior, a pessoa ir numa casa de apostas e falar: olha, eu acho que naquele evento esportivo ali, fulaninho vai marcar não sei quantos pontos. E vai lá e aposta uma grana naquilo ali. Esse tipo de aposta pela medida provisória vai passar a ser permitido no Brasil, assim como as apostas pela internet, que hoje também já acontecem no Brasil. Existem vários sites de aposta aí, e esses sites só não são hospedados no Brasil, eles são hospedados no exterior, então a medida provisória meio que legaliza essas apostas e obriga que essas apostas passem a também dividir dinheiro com algumas áreas sociais, entre elas também a segurança pública. Outra coisa que eu tenho a destacar é que a segurança pública não vai poder mais ter dinheiro contingenciado, ou seja, não vai poder ter dinheiro cortado do orçamento, ou seja, o que for destinado para a segurança pública aí das loterias, desse Fundo Nacional de Segurança Pública, não vai poder sofrer corte pelo governo. Outra coisa, de 10 a 15% desse 1 bilhão que o Fundo Nacional de Segurança Pública vai receber, precisa ser destinado à moradia e qualidade de vida dos profissionais de segurança pública, ou seja, policiais, civis, militares, bombeiros, guardas municipais, enfim, há aí uma preocupação, principalmente a questão de qualidade de vida e moradia dessas pessoas, que muitas vezes o lugar onde esses profissionais vivem coloca a vida deles em risco, né? Então, há uma preocupação dos parlamentares a respeito disso. Bom, isso é o que eu tinha para falar sobre a medida provisória das loterias, lembrando que ela também já foi aprovada pelo Senado e já foi para a sanção presidencial. O plenário aprovou também essa semana uma proposta para congelar o número de habitantes dos municípios que iam ter o índice do fundo de participação dos municípios reduzidos. Deixa eu resumir isso para vocês. Na prática, isso foi feito para impedir que 135 municípios brasileiros tivessem redução do que eles recebem desse repasse que é obrigatório que a União faça para os municípios. Para várias prefeituras, essa é uma das principais fontes de receitas, né? Para você ter uma ideia, para esses 135 municípios, isso significaria cerca de 3 milhões de reais a menos por ano nos cofres públicos. Então, para os pequenos municípios, isso é dinheiro para caramba, né? Isso é, esses dados todos são da Confederação Nacional dos Municípios. Só lembrando aí que essa era uma demanda das próprias prefeituras, tanto que o projeto de lei, ele foi um projeto escrito pela Confederação Nacional dos Municípios, que foi adotado pelo deputado Arthur Lira. Tudo para defender esse repasse do Fundo de Participação dos Municípios, que para boa parte dos municípios brasileiros aí, né, para cerca de 4 mil municípios, que tem até 20 mil habitantes, isso significa praticamente a metade do que eles têm de arrecadação, justamente para poder fazer escola, fazer alguma obra no município, pagar salário de funcionário, aplicar na saúde, enfim, fazer qualquer coisa que é necessário fazer no município e oferecer os serviços para os cidadãos, né? Essa proposta vai para o Senado. E antes da gente terminar, só para pontuar rapidinho, o plenário também discutiu essa semana uma medida provisória que cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário. A ideia é criar essa grande conta aí para receber recursos não só da União, mas também de doações, justamente para tentar desenvolver o setor no transporte por trens, né? Só que a medida provisória, apesar de todos os deputados concordarem que é necessário desenvolver o setor no país, a medida provisória recebeu uma enxurrada de críticas, muitas críticas aí, principalmente porque o texto determinava que o dinheiro deveria ser utilizado no complexo portuário de Vila do Conde, lá no Pará, e ligando esse complexo à ferrovia Norte-Sul, além de dizer que os investimentos deveriam começar no município de Barcarena, lá no Pará. E isso realmente trouxe várias críticas no plenário, inclusive de deputados da base governista, e um dos textos da medida provisória chegou até a ser rejeitado no plenário. E por causa de todas essas críticas, ele foi retirado de pauta e pode ser que ele volte na semana que vem. Só que ele está com um prazo super apertado. A medida provisória ela perde validade na quarta-feira, então, se não for aprovado na Câmara e no Senado até lá, perde o peso de lei. Era isso, Edson. É sempre um prazer conversar com vocês. Bom final de semana.
Valeu, Dini. Obrigado pela participação. E Dini Moraes aí comemorando com a gente os 300 programas Feijoada Completa. E agora, do plenário, vamos para as comissões.
No corredor das comissões.
Com a saúde do homem do campo. É um debate interessante, né? Um tema muito interessante. Afinal de contas, o trabalhador rural a gente sabe que está mais exposto, especialmente por questões aí ligadas a agrotóxicos, a determinados tipos de atividade laboral que são também perigosas, inclusive em relação a acidentes de trabalho. Mas, enfim, a questão da saúde do homem do campo, a saúde integral do homem do campo, pensando em todos os aspectos aí, foi tema de debate essa semana. E quem comenta aqui com a gente, Cláudio Ferreira. Cláudio, boa tarde. Bem-vindo ao Feijoada 300.
Ô, oh, é uma honra, imagina. 300 Oi, programas, imagina. Paula, Edson, vamos comemorar. Temos que comer alguma coisa depois do programa.
Opa! 300... Comemorar significa comer. Por que é por isso que a palavra é comer... Morar.
300 salgadinhos, já tô pensando.
300 salgadinhos.
Nossa! Adeus, gente.
E aí vai fazer mal pra saúde.
Não, então, não é só pra mim, não, gente.
Ah, tá.
Ah, bom. Gente, mas esse.
Mas foi... aí, como é que foi esse debate?
Pois é, foi um fórum de políticas públicas e saúde do homem do campo. Muito interessante, porque, enfim, a população rural do Brasil é de 30 milhões de pessoas no universo de 210 milhões, então a gente não presta muita atenção. A gente que mora na cidade a vida inteira acaba não prestando atenção nessa população rural. Sim. E o debate foi justamente sobre isso. Primeiro, homem da cidade do campo já tem resistência aí para médico, a se cuidar, fazer exame. Uhum. Segundo, quem mora na zona rural tem menos acesso, não é? Os postos de saúde estão mais longe, os postos de saúde que existem na zona rural não são bem equipados, não tem todas as especialidades. Então, o fórum girou em torno disso. Então, falou-se, por exemplo, na prevenção dos cânceres, dos tipos de cânceres que acometem mais os homens.
E quais são os... Do campo tem especificidade com relação ao da cidade?
Não,
mais...
não. É a mesma coisa, né? Mas eles falaram de câncer de próstata e de câncer de pênis. Em relação ao câncer de próstata, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela tem uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR. E eles fazem uma espécie de mutirão, eles vão nas localidades, eles passam um dia lá fazendo exame de PSA, exame de toque, e o urologista, os dois urologistas que participaram do debate, falaram uma coisa muito interessante. Tem esse mito, né, de que o homem tem preconceito contra o exame de toque, e que o homem, supostamente, a pessoa que teria menos informação, menos escolarizada, teria mais preconceito, e eles disseram que não é verdade, que eles fazem esse mutirão, as pessoas se submetem ao exame de toque. Eles dizem que só duas pessoas que eles se lembram de um mutirão inteiro, de centenas de pessoas, não quiseram fazer, e as pessoas, porque as pessoas procuram, elas sabem que é uma oportunidade de detectar esse câncer. Eles também fazem exame de câncer de pênis, que é um câncer que, infelizmente, ele é muito recorrente, e ele é consequência da falta de higiene, e também decorrente da falta de informação. Muita gente não sabe como, enfim, tomar banho, como é que faz a higiene pessoal, né? Não é desleixo da pessoa, é falta de informação, mesmo. Né?
E então, no campo é assim, o acesso à saúde, também o próprio acesso à educação também é mais complicado. Então, você tem ali pessoas que estão mais vulnerabilizadas por conta também da falta do acesso à educação. Né?
Tanto
então,
que Anvisa, o pessoal da Sociedade de Urologia falou que toda vez que eles produzem material didático sobre essas questões, eles têm que fazer um material especial, porque esse contingente de trabalhadores do campo são homens... com baixa escolaridade, então não é qualquer material que vai atingir, e o propósito é sempre educar, atingir as pessoas. Tem também a questão de pressão alta, glicemia alta, então as doenças que acometem o homem da cidade também estão presentes no campo. O problema só é que aqui na cidade, em geral, a gente tem mais acesso à saúde, muita gente tem plano de saúde mesmo, tem o SUS com uma rede mais bem distribuída, e se falou nisso. Agora, a polêmica do fórum foi a questão dos agrotóxicos. Não é? Se falou muito na intoxicação por agrotóxico.
Que aí é uma especificidade do homem do campo,
sim,
né?
Sim, exatamente. E do homem muito mesmo, em relação contato à mulher. Porque o homem, muito mais do que a mulher, pela própria atividade no campo, ele tem mais contato com o agrotóxico. E principalmente em duas fases. Na diluição, porque ele tem que diluir, às vezes, aquele produto em água. E, às vezes, na hora de diluir, ele chega muito perto do produto químico. Está mais exposto, e na hora da pulverização em si, na hora que ele aplica o agrotóxico na plantação, ele também pode se contaminar. E aí os médicos disseram que, enfim, essa intoxicação pode levar, ocasionar problemas de reprodução no sistema reprodutor e no sistema hormonal.
E aí é impressionante, porque se a gente tem medo de consumir o produto aqui com muito agrotóxico, aquele produto que chega pra gente, né, as verduras, os legumes, imagina o cara que tá ali em contato direto. De fato, é um risco grande, né? Foi falado alguma coisa em como prevenir, em como cuidar da saúde do homem e do campo, tendo em vista esse contato tão próximo com
pois
os agrotóxicos?
Pois é, eles falaram muito, todos os técnicos que participaram da discussão falaram que, pela essa falta de escolaridade, às vezes o homem do campo, que o trabalhador lá da ponta que vai usar o agrotóxico, ele não lê corretamente as instruções, ele não segue as recomendações técnicas para o uso daquele produto. Então, diz que é preciso uma educação específica em relação a isso, né? Que os proprietários rurais têm a sua responsabilidade de qualificar o seu corpo de trabalho para que essas pessoas saibam usar o produto, já que, enfim, é preciso usar o produto, já que os proprietários querem usar o agrotóxico, que se use da maneira adequada. Né? E só mais uma coisa, que eu esqueci de falar quando estava falando da questão do câncer de próstata e de pênis: os urologistas fizeram uma pesquisa lá nesses mutirões e 93% dos trabalhadores rurais nunca tinham se consultado com um urologista.
Olha,
e o restante, 6%, 6,6%, tinha ido uma vez só no médico. Então, quer dizer, isso é um sintoma de que, se você melhora a rede pública de saúde, dá mais acesso para essas pessoas, você previne muito mais doenças.
E aí junta tudo, né, Claudinho? Porque junta o pouco acesso, o isolamento, o pouco acesso à educação, à saúde, junta aí uma questão aí que se coloca aqui, cultural mesmo, dos homens procurarem menos a sua saúde, cuidarem menos da sua saúde.
A gente não ter, inclusive, um médico. Mesmo aqui na cidade, a gente não tem um médico que acompanha a gente a vida toda, como vocês têm um ginecologista, por exemplo.
É o mito dessa força masculina, talvez um pouco, né?
De que faz doença é sinal de fraqueza, é sinal de fragilidade, que é uma característica que não é atribuída ao homem normalmente, né?
É sempre complicado. Bom a gente tratar e discutir esse tema mesmo.
E eu queria só encerrar a minha participação com uma frase que eles citaram, que eu achei muito interessante. Eles falam: quando termina o asfalto, começa o Brasil verdadeiro. Então, isso eu achei interessante, porque é isso, a gente fica muito nessa coisa da cidade, que já tem, obviamente, muitos problemas sociais, mas a gente precisa voltar os olhos para essa minoria, né, 30 milhões em 210, mas é uma minoria expressiva que precisa de mais políticas públicas.
Com toda certeza. Claudinho Ferreira, brigadíssimo mais uma vez pela participação aqui no Corredor, como sempre, aqui abrilhantando o nosso Corredor das Comissões, trazendo aí os principais debates que acontecem nas comissões. O Claudinho que apresenta também o De Olho nas Comissões, né? Toda segunda e terça-feira aqui na Rádio Câmara. Você pode ouvir também mais detalhes sobre o que acontece aí nas comissões da casa. Claudio, obrigado mais uma vez pela participação.
Obrigado, Edson. Obrigado, Paula. Parabéns. Eu estou lá fora esperando os 300 salgadinhos.
Olha, beleza.
Bom demais.
Vamos lá, Claudinho. Um abraço.
Maravilha. Aliás, para falar em comida, né? Nosso tema agora são os cafés de Brasília, dois cafés específicos, mas vamos primeiro chamar a vinheta, porque vem aí o quadrado.
Quadrado Brasília. O que a capital do país tem de melhor para moradores e visitantes?
Carol Nogueira.
Carolzinha.
Muito boa tarde.
Obrigada, gente. Boa tarde.
Gente, ela apareceu aqui no estúdio. Isso é uma coisa...
Primeira vez.
No 300 programas Feijoada Completa, é a primeira vez que a Carol vem ao estúdio. Né? Sempre falou por telefone. E sempre muito bem, sempre muito articulada, mas sempre, agora aqui do ladinho é a primeira vez, né?
Pois é, primeira vez. Obrigada, coisa boa, gente, por me receber.
Coisa boa você estar aqui com a gente. Muito bom te receber aqui no estúdio. Bom, vamos falar então sobre esses dois cafés que têm aí como característica refletir um pouco da história de vida das suas proprietárias. Conta um pouco pra gente dessa história, Carol.
Pois é, Edson. A gente, no quadrado, a gente tem ultimamente... não é nem tido dificuldade de escrever, de postar sobre as coisas da cidade, sabe? Mas a gente tem desenvolvido mesmo, assim, quase que uma personalidade do site em que a gente está sempre falando de pautas feministas, de coisas que a gente queria mudar no mundo. E, de repente, começou a ficar meio esquisito ficar falando de lojinha, de café, dessas coisas do dia a dia, sabe?
Uhum. Mas, olha, o quadrado é meu guia, então tem que falar de tudo um pouco.
Exatamente.
O quadrado é um guia pra gente.
Mas, sei lá, de repente também a gente começou a ver pessoas que a gente admira tanto e gosta tanto que se engajaram, né, com projeto de vida mesmo, em abrir cafés, em abrir lugares na cidade que são lugares de encontro, são pontos de encontro. Então, é mais do que só falar sobre consumo, né? Falar de projeto de vida dessas pessoas, de falar de lugares de encontro.
Uhum.
Por isso, a gente escolheu, então, para falar aqui hoje no programa com vocês sobre esses dois cafés que estão abrindo. Um deles tem uma abertura discreta, está começando a abrir, né? Isso que essas pessoas mais novas chamam de soft opening, que é você abrir aos pouquinhos, não fazer uma grande festa de abertura. Hoje mesmo é um café vegano que está abrindo na 411 Norte, que se chama A Casinha Café. Então, é a iniciativa de uma menina chamada Lívia, que há algum tempo já, desde que ela virou vegana, que ela procurava essa oportunidade de criar um lugarzinho que acolhesse as pessoas, que fosse um lugar onde as pessoas pudessem levar seus bichinhos e que tivesse em todo o seu cardápio, tudo pensado no respeito aos animais, sabe? E ela foi desenvolvendo cada pedacinho desse café, desde a decoração até o cardápio, com maior carinho, pensando nisso, assim, que é uma coisa que move muito ela mesmo, como pessoa, sabe? Esse respeito aos animais, essa reflexão que ela passou a fazer sobre por que que a gente cuida tão bem de alguns bichinhos, né? Que são nossos amigos dentro da nossa casa e não se preocupa tanto, muitas vezes, na hora de se alimentar e tal, com toda essa cadeia produtiva que envolve muita crueldade em muitos animais, né? Então, esse lugar chamado Casinha Café, que está abrindo esse final de semana, é um lugar bem pet-friendly e que se preocupa com essa questão aí dos animais, do respeito aos animais em toda a sua cadeia produtiva. Então, é um dos lugares que a gente
pode levar os cachorrinhos para ficar lá com com a galera.
Exatamente.
Bom demais.
E o outro lugar que a gente está destacando também, que abriu há pouco tempo, chama Gentil Café. Fica na 410 Sul e é a iniciativa de uma jornalista, a Cristine Gentil, que trabalhou muitos anos no grande jornal aqui de Brasília.
Uhum.
Saiu desse jornal e foi criando esse café bem aos pouquinhos também como um projeto de vida dela, do marido, da irmã dela. Eles pensaram também em cada coisinha e acabaram criando um lugar super gostoso, com um calçadão bem gostoso também na frente do café. Um lugar bem bacana, mais dois pontos de encontro, então, que estão surgindo na cidade.
E olha só, Carol, você falou que, sobre essa, quais posturas o quadrado vai tomando, do que a gente fala, do que a gente não fala, só de consumo. Você veio aqui e falou de dois lugares em que a gente senta e consome, mas falou de muito mais coisa, né? Então, por isso que o quadrado tem que continuar também dando essas dicas, porque essa vida da cidade, essa vida do encontro, do encontro entre amigos, encontro para falar de qualquer coisa, falar da vida, falar de política, falar, tudo isso faz parte também de algo muito maior do que só socializar, né?
É isso mesmo, eu acho também.
É, e eu destacaria ainda, Carol, só porque foi tema, inclusive, de uma entrevista nossa aqui recente, um outro café que tem uma história de vida muito bacana, que é o Crioula Café.
Ai.
Já está no Guará, Guará 2, para ser mais preciso. E a dona de lá é quilombola. Ela levou para o café a cultura quilombola, inclusive a decoração do ambiente, tudo, e os pratos que ela faz tem a ver com a cultura dela. Inclusive, ela vai ainda ao Quilombo Calunga, ali no interior de Goiás, buscar temperos e coisas que o pessoal utiliza lá, porque ela reproduz isso no café. É muito bacana. E eu já te convido a dar um pulo lá e, de repente, botar também,
muito
escrever
legal.
No quadrado a respeito.
Já está anotada aqui minha dica.
Bom demais, porque eu entrevistei ela, fiquei encantado com a história de vida da Helena Rosa Fonseca, que ela chama. É uma pessoa maravilhosa e tem uma história de vida linda, linda, linda.
Muito então, legal. Obrigada pela dica.
Tá vendo? A gente
trocando dicas.
Trocando informações aqui.
Isso aí.
É isso aí. Bom, vamos fechar o bloco com música, então vamos ouvir uma musiquinha pra gente poder relaxar, tomar um café, falar em café, né? E daqui a pouco a gente volta com mais feijoada completa para você aqui no nosso, na nossa Rádio Câmara.
Obrigada.
A cara do cara caído. Traiu o seu melhor amigo. Corrente, soco, inglês, ganivete. E o jornal não para de mandar elogio na primeira página. Sangue e porrada na madrugada. Sangue e porrada na madrugada. Vai! Vida! Vida, 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 vida bandida. Se segura, não, não, não. A cana tá brava, a vida tá dura, mas o tiro só não vai me derrubar. É, preciso viver malandro assim, não dá pra se segurar, não, não, não. A cana tá brava, a vida tá dura, mas o tiro só não vai me derrubar. Vida, vida bandida. Nos olhos não é definitivamente pra qualquer um, mas o riso corre fácil quando a grana corre solta. Vida, 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 vida bandida. Vida, 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 vida bandida.
Tá aí um pouco aí de Lobão, veio da Bandida, a regravação dele. Ele é uma das canções que ele regravou nessa antologia dos anos 80, é exatamente a própria canção Vida Bandida. Mas as outras não são dele, são outras 24 faixas de outros artistas. E a gente vai saber mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas por enquanto, vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
Feijoada completa.